Eu sou o sétimo presidente do Conselho de Gerência da Renascença desde a fundação em 1937 pelo Monsenhor Lopes da Cruz. Nós estamos em 80 anos de história e no tempo que vivemos, que é o nosso, que é este, eu usufruo do legado que o Cónego João Aguiar deixou, de instalações novas, de vida esboçada para o futuro, com objetivos definidos. E, portanto, tenho muito a vida facilitada naquilo que significa dar continuidade a esta já longa viagem da emissora católica portuguesa. Agora, caber-nos-á assumir de um modo muito real aquilo que foi sendo feito com o sacrifício de tantos, que tem a ver com a sustentabilidade desta casa e desta empresa e da vida de 250 trabalhadores e das suas famílias. Mas é um objetivo que não podemos deixar de ter em consideração. Aliás, dentro de dias vai-se realizar o Congresso de Jornalistas e eu há dias li e fiquei preocupado, como é óbvio, que uma boa parte das pessoas que têm carteira de jornalista no nosso país, uma boa parte está desempregada. Ora, isso é um problema grave para os próprios, como é óbvio, mas também é para as empresas de comunicação e tem de ser obrigatoriamente para a sociedade portuguesa, porque nós não podemos querer uma sociedade livre e democrática, como temos falado nestes últimos dias, à volta da morte do Dr. Mário Soares. Não podemos descartar ou dispensar a figura do jornalista, a figura daqueles que são intermediários entre o cidadão e os acontecimentos e que, em razão de um código deontológico, em razão de regras estabelecidas, são aqueles que nos permitem ter acesso a uma leitura dos acontecimentos e, no nosso caso, a uma leitura crente dos acontecimentos. Por isso, o rumo ao centenário é o nosso objetivo primeiro, na consciência de que tudo correrá bem se os 250 colaboradores da Renascença, também cada um deles, der o melhor de si, como tem acontecido nos últimos tempos.
Já se referiu ao Dr. Mário Soares, esta entrevista coincide precisamente com essa morte e as exéquias do Dr. Mário Soares. O que é que destacaria da sua vida? De resto, parte da qual passou a própria Renascença num tempo, enfim, difícil, no tempo do PREC.
É verdade, eu faço parte das gerações herdeiras dessas histórias, que não vivi absolutamente, mas já o fiz por escrito, já o fiz na nota de abertura da Renascença e já o fiz nos Jerónimos, pessoalmente, junto da filha do Dr. Mário Soares, a gratidão, a homenagem da Rádio Renascença ao Dr. Mário Soares pelo facto de ter sido uma pessoa e fundamental para repor a situação de normalidade da vida da Renascença. É lógico que o Dr. Soares não fez tudo bem, como nenhum de nós faz, mas no que diz respeito à Renascença, no que diz respeito à relação com a Igreja, no que diz respeito a não repetir o erro da Primeira República, o caso religioso, a criar dificuldades e problemas e fraturas, foi uma pessoa importante para que as coisas tivessem corrido bem.
Em 2014, escreveu o livro Um Padre na Aldeia Global: Evangelização e Desafios das Novas Tecnologias. Há um novo paradigma imposto pelas novas tecnologias ou não?
Ah, absolutamente. Aliás, o Papa Bento XVI, numa das mensagens para as comunicações sociais, para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, faz uma comparação muito interessante que diz o seguinte: tal como a Revolução Industrial provocou uma mudança cultural na organização da sociedade do seu tempo, também a Revolução Digital, a Revolução Tecnológica, está a provocar o nascimento de uma nova cultura. Ou seja, os nossos concidadãos hoje têm muitas possibilidades que não existiam no passado de eliminar, de reduzir aquilo que significa o tempo e o espaço que necessitamos para estar uns com os outros. E isso é um desafio. Agora, nós, Igreja, não podemos deixar de ter presente no nosso coração uma coisa, aliás, que o Papa Francisco tem dito e todos os Papas têm dito. A nossa presença nos mídias, a nossa presença nas novas tecnologias, nas redes sociais, em toda esta modernidade tecnológica, a nossa presença só faz sentido se proporcionar um encontro com Cristo. E depois, a certa altura, digo, faço uma brincadeira, que acho simpática, o clique e o toque. Os bebés já nascem a clicar com os dedos, não é? E nós temos que ser capazes, através dos cliques, através dos likes, temos que ser capazes de passar dessa relação digital para o toque. para o próximo, para o outro, para um olhar coração a coração, porque se não for dessa forma, estamos a pôr em causa aquilo que é a nossa missão.
Quer deixar uma palavrinha aos ouvintes da Rádio Vaticano?
Quero, primeiro, sei que também com a criação da Secretaria da Comunicação, sei que novos paradigmas estão a ser desenhados e esboçados, quer na rádio, quer no jornal, quer no site, e é necessário fazer isso. Aliás, todas as igrejas particulares vão ter que o fazer e devem o fazer por uma questão de sustentabilidade financeira, mas também por uma questão de melhor resultado naquilo que se faz. Lá está na sinergia, na concentração de meios e nas sinergias de forças. Agora, isso significa também muita ansiedade e muita dificuldade para aquilo que são os técnicos e os profissionais da Rádio Vaticano e de todas as outras realidades na Santa Sé, neste tempo de mudança e de reformas, mas que saibam que estamos em comunhão com Roma, seja na figura do Papa Francisco, mas seja também na figura de todos aqueles excelentes servidores que a Santa Sé tem, 24 horas por dia, a homens e mulheres a trabalhar, a dar o seu melhor, a dar a sua vida, a dar-se completamente. E a Rádio Vaticana é um exemplo disso, já também há mais anos do que a Rádio Renascença. Aliás, no livro que eu tenho, lembro a certa altura do Papa, da inauguração da Rádio Vaticano, uma grande decisão e uma grande modernidade, um grande salto de comunicação no Vaticano com a criação da rádio. É uma riqueza para a Igreja Universal que não podemos também deixar de sublinhar e agradecer o trabalho de todos.